questões e acompanhar todas as etapas até a prova do DETRAN. O programa também traz novidades como a renovação automática para condutores sem infrações, a possibilidade de usar a CNH apenas no formato digital e a redução de 40% no valor dos exames.
A Justiça Federal condena réu ao pagamento de quase 3 milhões de reais por danos ambientais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e declarou a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli.
A decisão do colegiado foi unânime e aconteceu em sessão virtual e extraordinária nesta sexta-feira. Marcelo Della Libera.
Em maio deste ano, Carla Zambelli foi condenada pela primeira turma do STF a 10 anos de prisão em regime inicial fechado por invasão de sistemas e por adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça. No julgamento, foi decretada a perda do mandato da parlamentar e ficou determinado que a mesa da Câmara dos Deputados declarasse formalmente a vacância do cargo, como estabelece a Constituição Federal. Como a Câmara havia rejeitado a cassação da parlamentar, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, decretou a perda imediata do mandato da deputada federal e determinou a posse do suplente no prazo de 48 horas. Decisão que foi confirmada nesta sexta-feira pela primeira turma do tribunal.
Quem arrenda imóvel rural não tem prioridade para comprá-lo se não cumprir requisitos do Estatuto da Terra, que exige exploração direta e familiar da atividade agrícola.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Uma empresa em recuperação judicial obteve autorização para vender uma fazenda e pagar credores. Só que três membros de uma família alegaram ocupar o imóvel por contrato de arrendamento rural e assim teriam preferência na compra. Já a empresa alegou que o único contrato de arrendamento se encerrou antes da alienação. No STJ, a terceira turma negou provimento ao recurso especial dos supostos arrendatários. O ministro relator Ricardo Vilas Boas Cueva apontou que, segundo os autos, eles não residem no imóvel e um deles possui outros imóveis, sendo empresários do ramo agrícola, o que descaracteriza o perfil típico de homem do campo e afasta o direito de preferência.
Vendedor de rede varejista vai receber diferenças de comissões por vendas a prazo.
Juros e encargos financeiros devem entrar no cálculo das comissões. Anderson Conrado.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou as Casas Bahia a pagar a um vendedor de Curitiba, no Paraná, diferenças de comissões por vendas realizadas a prazo. O colegiado aplicou nessa decisão a tese vinculante do TST, tema 57, no sentido de que as comissões devem ser calculadas sobre o valor total da operação, o que inclui juros e encargos financeiros decorrentes das vendas a prazo, a não ser que seja acordado de outra forma.
Justiça Federal condena réu ao pagamento de quase 3 milhões de reais por danos ambientais.
A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo o MPF, o réu desmatou cerca de 4 mil hectares de floresta nativa para implementação de pastagens e criação de gado. Na sentença, a justiça estabeleceu o valor das indenizações com base na quantia obtida ilicitamente e na gravidade do dano causado ao meio ambiente. Com isso, o réu deverá pagar quase 3 milhões de reais, acrescidos de correção monetária e juros. Cabe recurso contra a sentença.
A décima turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, reconheceu por unanimidade o trabalho de carteiro em motocicleta como especial.
Para o colegiado, a especialidade das atividades em motocicleta, com destaque para a categoria dos carteiros, deve ser reconhecida em razão da periculosidade presente ao trabalho.
Em outra ação, a décima turma do tribunal já havia reconhecido como especial a atividade desempenhada por motoboys.
No julgamento de agora, houve avanço com a admissão da especialidade também para os carteiros que utilizam motocicleta.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores querem rever o fim da obrigatoriedade das autoescolas para quem vai tirar a habilitação.
Reconhecimento da profissão de arte terapeuta avança no Senado.
Proposta que altera a jornada de trabalho na escala 6x1 gera repercussão entre senadores.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição quer rever o fim da obrigatoriedade das autoescolas para quem vai tirar a habilitação. Segundo o governo, os futuros condutores poderão optar por instrutores credenciados. O Ministério dos Transportes afirma que a mudança pode reduzir custos e ampliar o acesso à formação de novos motoristas.
Já está no Congresso Nacional a medida provisória que garante a renovação automática e gratuita da CNH para motoristas de até 49 anos. A MP também define o preço dos exames obrigatórios para emissão e renovação da carteira. Repórter Érica Christian.
A resolução 1020 do CONTRAN dispensa a obrigatoriedade das autoescolas, que poderão ser substituídas por instrutores credenciados pelos DETRANs. Além disso, a carga mínima obrigatória de aulas práticas será de 2 horas e o próprio veículo poderá ser usado. Mas para receber a CNH, o candidato deverá ser aprovado no exame teórico e na prova prática. No caso de reprovação, a segunda tentativa não será cobrada. O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, lembrou que em alguns estados a CNH pode custar R$5.000.
Isso democratiza o acesso à habilitação. Carteira de motorista também é um instrumento ou a porta para o mercado de trabalho.
Também foi editada uma medida provisória da renovação automática da CNH para motoristas de até 49 anos sem infração de trânsito no ano anterior. A MP também definiu um preço para os exames médicos e psicológicos em todo o país. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério do PL de Rondônia, acredita na aprovação da medida provisória, mas questionou a resolução do CONTRAN no quesito segurança.
Essa medida provisória não terá dificuldade de passar aqui. O ponto mais polêmico vai ser esse, que tira a obrigatoriedade das autoescolas. Eu acho que a formação continua sendo necessária.
Assim como a resolução do CONTRAN, a medida provisória da renovação automática da CNH já está valendo.
A senadora Damaris Alves, do Republicano do Distrito Federal, defendeu a criação de um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal, sugerida pelo presidente da corte, Edson Fachin. O presidente do Supremo quer definir regras para todos os tribunais superiores, inspiradas no código de conduta do Tribunal Constitucional da Alemanha.
Segundo a senadora, a regulação é necessária para garantir parâmetros éticos semelhantes aos aplicados aos poderes legislativo e executivo. A parlamentar mencionou reportagens que apontam possíveis conflitos de interesse envolvendo familiares de ministros.
A esposa de um ministro famoso, poderoso, foi contratada pelo Banco Master e, pelo que nós vimos na imprensa, por R$129 milhões, dividido em 36 parcelas, dá em torno de R$3.600 por mês. Banco Master não pode ser julgado nem investigado naquela corte. Vocês concordam comigo?
A Comissão de Educação aprovou uma proposta que reconhece e regulamenta o exercício da profissão de arteterapeuta. O PL recebeu parecer favorável da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará. Arteterapeutas são definidos como profissionais que utilizam elementos artísticos, como artes visuais, música, dança e outros, como ferramentas terapêuticas para promover o desenvolvimento humano.
Os profissionais também poderão coordenar cursos, atuar como docentes e participar de bancas de concursos. Repórter Marcela Diniz.
Na década de 1940, a psiquiatra alagoana Nise da Silveira revolucionou sua área de atuação ao substituir tratamentos de choque e medicamentosos por atividades artísticas de expressão das emoções de seus pacientes. De lá para cá, essa técnica, a arteterapia, se popularizou e hoje é utilizada não só em tratamentos psiquiátricos, mas em vários outros processos de cuidado e reabilitação. Aprovado pela Comissão de Educação do Senado, o projeto que regulamenta a profissão de arteterapeuta prevê como requisito para atuação na área a formação específica, seja no nível de graduação ou especialização, ou ainda a comprovação de experiência na atividade por no mínimo 4 anos. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico psiquiatra, defendeu o reconhecimento legal da atividade.
Ao formalizar essa atuação, garantimos que a aplicação técnica da arte em processos de reabilitação e prevenção seja conduzida por profissionais qualificados.
O projeto relatado pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, segue para análise final da Comissão de Assuntos Sociais.
O fim da jornada de trabalho conhecida como escala 6x1 tem repercutido entre os senadores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de forma gradual até chegar a 36 horas semanais, sem redução de salário. A PEC ainda será analisada pelo plenário do Senado em 2 turnos, mas o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, manifestou apoio à medida. Ele acredita ser possível construir um diálogo entre empregadores e trabalhadores.
O senador senador de direita está aqui defendendo o fim da escala 6x1. Sabe por que eu faço isso? Porque não é uma questão ideológica, é uma questão humana. Dá pra gente poder pautar aí sim, acabar com essa escala e quem sabe fazer uma escala 5x2 ou de uma maneira que o patrão com o trabalhador possa dialogar, conversar e negociar juntamente com o legislativo.
Já o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, questionou a PEC. Ele reconheceu que é preciso diminuir o tempo da jornada de trabalho, mas argumentou que a proposta não considera o impacto financeiro sobre as empresas, especialmente os pequenos negócios, distanciando o debate da realidade econômica e tecnológica do país.
As pessoas têm que conhecer o mundo real, o que, que custa isso? Quem é que paga essa conta? Acho que essas pessoas não fazem conta. Acha que o dinheiro é só cai do céu, ou faz de uma maquininha que faz e paga. Eu fico imaginando as pequenas empresas que têm 1, 2 funcionários, como elas vão fazer da noite pro dia, né? Porque o projeto que foi aprovado reduz para 36 horas.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, destacou que a integração Brasil-Peru foi o eixo central das discussões realizadas com parlamentares peruanos que estiveram no Senado. Disse ainda que a rota pela Estrada do Pacífico representa oportunidade econômica relevante para o Acre e para toda a região norte.
Petecão afirmou que a falta de funcionários é uma humilhação para o Brasil e que são necessários tanto os funcionários do Ministério da Agricultura para fiscalização, quanto policiais federais e servidores da Receita. O senador também comentou as dificuldades locais que travam o avanço da integração, como obras inacabadas e a falta de infraestrutura na região de fronteira.
Pasme, hoje do lado peruano, a alfândega funciona 24 horas. Do nosso lado, quando é 17 horas, a alfândega fecha. Por que que fecha? Porque não tem servidor do Ministério da Agricultura.
Projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Pelo texto, 80% das terras raras do país terão que ser processadas aqui e a lista desses minerais será atualizada periodicamente pelo governo federal para orientar incentivos fiscais e parcerias público-privadas.
Para o relator, senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, esses minerais serão tão importantes quanto o petróleo. As terras raras são um conjunto de 17 minerais usados como matéria-prima para setores considerados críticos, como mobilidade, defesa, eletrônica avançada e transição energética.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o concurso Rolê Cidadão, que vai premiar estudantes universitários que produzirem vídeos sobre controle social no TikTok. Podem participar jovens a partir de 18 anos, matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas. Para concorrer, é preciso que o estudante poste um vídeo no perfil pessoal do TikTok, marque o @TCU_oficial, use a hashtag Controle Social TCU e preencha o formulário de inscrição disponível no site do tribunal. O vídeo deve ter entre 30 segundos e 1 minuto e meio. O prazo para participar vai até 18 de janeiro. O primeiro colocado vai receber R$10 mil, certificado de participação e ainda vai poder conhecer a sede do TCU em Brasília, com tudo pago. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aprovam piso salarial para profissionais técnicos da educação.
Mota afirma que pauta da educação continuará avançando no próximo ano.
Proposta sobre trabalho por aplicativo mantém autonomia e cria garantias.
Parecer da PEC da Segurança Pública deve ser votado na semana que vem.
Boa noite. O relator da PEC da Segurança Pública apresentou um novo texto. A previsão é que a proposta seja votada na próxima semana, como informa a repórter Maria Neves.
O relator da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, apresentou um texto que determina a criação do Sistema Único de Segurança Pública. O objetivo é integrar a atuação da União e dos Estados no combate ao crime organizado. Entre outras medidas, o relator também propõe a instituição do Sistema de Políticas Penais e do Sistema Brasileiro de Inteligência e prevê novas formas de financiamento para a segurança. Mendonça Filho afirmou ter aproveitado a oportunidade oferecida pelo Executivo Federal ao apresentar a proposta para propor uma nova estrutura de segurança para o país.
O projeto original manteve um enfoque excessivamente centralizador e tímido, sem fortalecer plenamente a capacidade executiva dos estados. Nosso substitutivo avança na direção inversa, aposta em descentralização com ordem, na organização federativa articulada e no fortalecimento da atuação junto à população, valorizando tanto a coordenação nacional quanto a autonomia dos entes que efetivamente executam a segurança pública.
O projeto do governo federal, apresentado em abril deste ano, tinha como objetivo principal conceder à União poder para coordenar as atividades de segurança pública e propor leis gerais sobre o tema. Hoje, a responsabilidade pelo combate à criminalidade é praticamente exclusiva dos estados. No modelo proposto por Mendonça Filho, a competência para propor leis gerais sobre segurança serão do Executivo Federal. Estados também poderão legislar sobre o assunto, mas as leis estaduais serão subordinadas à legislação federal. A coordenação das atividades integradas de segurança pública, quando houver cooperação entre a União e os estados, será de quem sugerir a ação. Na opinião do deputado Jorge Sola, do PT baiano, o texto do relator contempla os pontos principais propostos pelo governo. O parlamentar sustentou ainda que Mendonça Filho aprimorou o texto.
Sobre financiamento, acho que a gente avançou da proposta original. Lá já tinha constitucionalização dos fundos, lá já tinha não contingenciamento, mas agora a gente avança para ter um ponto fundamental, que é a fonte de financiamento.
Como forma de garantir recursos para o sistema de segurança pública, Mendonça Filho prevê a destinação de 15% das verbas do Fundo Social do Pré-Sal à área. O texto ainda prevê que uma fatia de 6% da arrecadação com loterias sejam aplicados ao setor. De acordo com o relator, essas novas fontes de financiamento vão triplicar os recursos para a segurança. Segundo disse, esse ano o governo gastou 1 bilhão e 200 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública, valor que seria elevado para algo em torno de 6 bilhões de reais por ano.
O governo constitucionalizou dois fundos, o Fundo Nacional de Segurança Pública e o FUNPEN, o Fundo Penitenciário. Ele constitucionalizou, mas eram dois fundos sem fundo, porque não tinham recurso. Então, nós provisionamos fundos para os fundos. A gente garantiu recursos financeiros para que possa-se aumentar o financiamento.
A proposta apresentada traz ainda outras alterações constitucionais. Determina, por exemplo, que o Congresso deverá editar lei para endurecer o regime de penas para organizações criminosas de alta periculosidade e para crimes cometidos com violência ou ameaça à pessoa. Como houve pedido coletivo dos deputados para avaliarem melhor o texto, a votação foi adiada. Segundo Mendonça Filho, deve ocorrer na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Projeto de Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, tipifica o crime de necrofilia, que é a prática de ato libidinoso com cadáver, com pena de 4 a 6 anos de reclusão. Para ela, a proposta fecha uma lacuna legal e assegura o respeito à dignidade humana também após a morte.
A deputada explica que a pena será maior para profissionais da saúde ou de funerárias e para quem divulgar imagens do crime. De acordo com Anne Ortiz, a medida reforça o compromisso do Estado com a justiça, a memória dos mortos e o sofrimento de seus familiares.
Justiça.
Capitão Augusto, do PL de São Paulo, apresentou projeto que substitui a eleição popular de conselheiros tutelares por processo técnico com provas e curso de formação. Para ele, a medida garante a atuação de profissionais qualificados na defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
O candidato deve ter nível superior, experiência mínima de 2 anos na área e aprovações em etapas classificatórias e eliminatórias. Para Capitão Augusto, a medida afasta disputas políticas e eleva a qualidade do serviço prestado pelos conselhos tutelares.
Economia.
A Comissão Mista de Orçamento concluiu a votação dos 16 relatórios setoriais do orçamento de 2026. A repórter Silvia Munhato acompanhou as votações.
Com a votação de 5 relatórios setoriais do orçamento de 2026, a Comissão Mista de Orçamento concluiu nesta quarta-feira a aprovação dos 16 relatórios setoriais. Com isso, o presidente da comissão, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, disse que o relatório final deve ser publicado na segunda-feira para votação na terça. Desta forma, o orçamento do ano que vem poderá estar pronto para o plenário do Congresso Nacional para votação no dia 17. Foram votados os relatórios de mulheres e direitos humanos, cidades, turismo, infraestrutura, minas e energia e saúde. Quase 32% das 7.408 emendas parlamentares feitas ao orçamento de 2026 foram para o relatório setorial da saúde. O valor dessas emendas é de 21,4 bilhões de reais, o que deixou um total de 262 bilhões para o Ministério da Saúde no ano que vem. No relatório de mulheres e direitos humanos, a proposta inicial do governo veio com 2,2 bilhões de reais para os 4 ministérios do setor: mulheres, igualdade racial, direitos humanos e cidadania e povos indígenas. O total é 169,2 milhões menor que o autorizado para 2025. Por isso mesmo, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, relatora, fez um apelo para que não houvesse tentativas de cancelamento de despesas do setor.
Nós temos 4 pastas e 4 ministérios com pouquíssimos recursos e com temas que são muito sensíveis. E eu faço questão de destacar o analfabetismo funcional e digital, faço questão de destacar os índices pandêmicos que o Brasil enfrenta, e não é mais só contra a violência contra a mulher, os índices de violência contra idoso e a questão de moradores de rua.
Com 30 emendas de bancadas estaduais para obras em rodovias, o relatório de infraestrutura, minas e energia foi um dos que mais recebeu acréscimos de emendas parlamentares. O relator, deputado José Nelto, do União de Goiás, acolheu um total de 756 milhões de reais. As emendas de bancadas estaduais e as individuais são de execução obrigatória e no ano que vem, um ano eleitoral, terão que ser empenhadas rapidamente para que não sejam impedidas pelo período eleitoral. Os relatórios setoriais serão agora incorporados ao relatório final pelo relator-geral, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Duda Ramos, do MDB de Roraima, apresentou o projeto que autoriza a dedução no imposto de renda dos valores pagos no financiamento do Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, por estabelecer faixas de dedução conforme a renda familiar, o texto beneficia especialmente a população de baixa renda.
Duda Ramos argumenta que a medida reforça a justiça tributária, aliviando o orçamento de quem já enfrenta dificuldades para manter o parcelamento. Ele lamenta que, atualmente, mais de 35 mil famílias em Roraima vivam em moradias precárias.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, defende a criação do imposto sobre a propriedade de arma de fogo. A proposta de coautoria do deputado prevê alíquotas diferentes conforme o tipo de arma registrada e estabelece regras para cálculo, pagamento e isenções.
Segundo Arlindo Quinalha, o objetivo é arrecadar recursos para financiar ações de segurança pública e, ao mesmo tempo, desestimular o aumento de armas em circulação. Ele lembra que o excesso de armas está ligado a mais casos de homicídios e acidentes fatais no país.
Trabalho.
Parecer sobre regras para trabalho por aplicativo mantém autonomia e cria novas garantias. A repórter Emanuele Brasil tem os detalhes sobre a votação que foi adiada.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a regulamentação do trabalho por aplicativo, adiou para a próxima terça-feira a votação da proposta. Os deputados disseram que precisariam de mais tempo para analisar as mudanças feitas pelo relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, e que só foram disponibilizadas na terça-feira. O texto apresentado pelo relator confirma que os trabalhadores de aplicativos serão reconhecidos como autônomos, afastando o vínculo empregatício e garantindo que não sejam obrigados a aceitar serviços ou a cumprir jornada determinada pela plataforma. Mesmo mantendo a autonomia como eixo central da relação, o texto cria um regime jurídico próprio que estabelece um conjunto mínimo de direitos e garantias, como proteção previdenciária, transparência nas regras algorítmicas, acesso prévio às informações de cada serviço e possibilidade de revisão humana em caso de bloqueio ou penalidades. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, criticou a autonomia proposta pelo relatório.
Eu alerto aos trabalhadores que nos ouvem. Quando o relatório coloca essa modalidade de emprego com autonomia subordinada significa enterrar a possibilidade jurídica e política de busca por direitos.
Em resposta, o relator deputado Augusto Coutinho disse que o texto confirma a demanda dos trabalhadores e tem a chancela do Tribunal Superior do Trabalho.
O texto tem o apoio do Tribunal Superior do Trabalho. Então, essa questão de dizer que o trabalhador, a relação do trabalho está sepultada, não. O próprio Tribunal do Trabalho identifica que isso é a realidade atual.
A proposta do relator estabelece em 30% o limite máximo que a plataforma pode cobrar do trabalhador por serviço. Se a empresa optar por cobrar essa taxa máxima, ela estará sujeita à alíquota máxima de 23% de contribuição social, além dos 2% de acidente de trabalho sobre a parcela remuneratória do trabalhador. O texto também cria um piso de remuneração bruta mínimo de R$ 8,50 para serviços de curta distância, exceto para mototáxi. Além disso, o parecer fixa em 12 horas diárias o tempo máximo de conexão às plataformas, seja realizando corridas ou entregas ou aguardando chamadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Homenagem.
Avança na Câmara projeto que declara Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, como patrono do futebol brasileiro. Relator na Comissão de Cultura, Douglas Viegas, do União de São Paulo, avalia que a trajetória esportiva do rei do futebol o coloca como símbolo mundial do esporte.
Para viabilizar a homenagem, Douglas Viegas propôs ajustar a lei que regula o título de patrono, permitindo que algumas figuras falecidas há menos de 10 anos, como Pelé, se enquadrem nas exigências. Se aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria segue para o Senado.
Educação.
Os deputados aprovaram um piso salarial para profissionais técnicos da educação. A repórter Mônica Tati tem os detalhes.
Os profissionais técnicos da área de educação podem ter direito a um piso salarial. É o que prevê projeto que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta fixa o piso da categoria em 75% do valor pago aos professores. A medida abrange funcionários como assistentes de administração, secretários escolares, cozinheiras, inspetores de alunos, porteiros e auxiliares de serviços gerais. O relator na comissão, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, acredita que o projeto vai aumentar a qualidade das escolas públicas em todo o país. Na opinião do parlamentar, os estudantes não têm ensinamentos apenas na sala de aula.
Para uma formação plena, o ecossistema escolar precisa funcionar em harmonia. Profissionais precarizados não constroem vínculo com as escolas e muito menos com as famílias. Não se comprometem com o projeto pedagógico e não fazem parte da comunidade escolar. São mais de 1,5 milhão de pessoas impactadas diretamente pelo estabelecimento do piso salarial dos profissionais técnicos de educação. Esses profissionais, com isso, deixam de ser invisíveis e recebem sua justa valorização pelo trabalho essencial que realizam.
Em seu relatório, Danilo Forte lembra que o parecer da Comissão de Finanças e Tributação prevê que o custeio da despesa adicional será feito com recursos do Fundeb, sem prejuízo à remuneração dos demais profissionais da educação. O texto aprovado também retirou a previsão de que o piso salarial seja atualizado anualmente, usando o mesmo índice de reajuste dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica. O projeto, que prevê a instituição do piso salarial dos profissionais da educação, poderá seguir direto para o Senado, se não houver pedido de deputados para que seja apreciado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Presidência.
Em evento promovido pelo movimento Todos pela Educação, o presidente Hugo Mota garantiu que o setor continuará tendo prioridade na Câmara. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a pauta da educação continuará prioritária no ano que vem. Mota participou de evento Educação como Prioridade, promovido pelo movimento Todos pela Educação. O presidente listou diversos projetos aprovados em 2025 da área, como o novo Plano Nacional de Educação, com metas para o setor para os próximos 10 anos, o Sistema Nacional de Educação, que cria uma coordenação federativa entre União, Estados e Municípios, a Política de Prevenção à Violência Escolar, diversos projetos que envolvem a carreira de professores e colaboradores da educação, entre outros.
Cumprir esse compromisso, porque a Câmara dos Deputados tem uma visão muito clara de que a educação deve, sim, ocupar o centro de prioridade política e administrativa no nosso país. Não há como pensarmos, não é o Brasil do futuro, sem termos a educação como alicerce para que esse futuro seja de mais igualdade, de mais oportunidade.
A presidente do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, questionou Mota sobre o pagamento de emendas parlamentares para a educação. Ela apresentou gráficos que demonstram que, dos valores empenhados pelas emendas parlamentares, a prioridade foi saúde e segurança pública. Segundo Priscila, educação básica, por exemplo, tem recebido apenas 0,5% desses recursos.
Vem, que tem balada!
Balada Nativa!
Todos os sábados à noite, Balada Nativa. Oferecimento Mercadão dos Drones. Voe seguro, voe Mercadão dos Drones. Decole com a gente.
Conheça o Mercadão dos Drones, com mais de 8 anos de atuação no mercado de aplicação aeroagrícola. Concessionárias autorizadas DJI Agricultura, líder global em drones. Oferecemos a melhor entrega técnica do Brasil. Pós-venda de qualidade, suporte aos clientes com técnicos especializados. Oficina e drone, peças em todas as lojas. Garantia de equipamentos e agilidade no atendimento. Tudo à pronta entrega, levando aos produtores e parceiros a melhor experiência em tecnologia agrícola do mercado. 5 lojas em menos de 1 ano. Voe seguro. Voe Mercadão dos Drones.
São materiais de construção, tem preço, qualidade, variedade, sempre com bom atendimento. São materiais de construção, tem preço, qualidade, variedade, sempre com bom atendimento. Entrega rapidinho em toda a cidade.
Aproveitar o dia e o bom da vida. Isso é muito nativa.
Natal é no Tchê Variedades. Descontos de 10% à vista no dinheiro ou Pix e até 12 vezes sem juros no cartão. Decoração, presentes, brinquedos e utilidades. Tudo em um só lugar. Major Pantaleão 143, Centro de Andradas.
Ar Automotivo, agora no Bocão Escapamentos. 99434-4212.
Apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Nativa. A seguir, as músicas mais românticas de todos os tempos. No Love Songs Nativa. E depois, a madrugada mais animada do Brasil com forró Nativa. Nativa.
Nativa. Quando a noite cai, Nativa é mais amor. É muito mais paixão. Nativa e você são um só coração. Nativa, Nativa, Nativa. A noite é Nativa.
Love songs are back again.
Oi, paixãozinha, boa noite. Eu sou o Edu. Já tô aqui com você nessa noite de sexta-feira, com o final de semana chegando junto com essa. Daqui a pouquinho é sábado, as 2 últimas horinhas para fechar a sexta-feira, para começar aquele final de semana. Eu espero que você esteja bem feliz, porque muita gente, muitos casais se encontram justamente na sexta-feira. Aí passam o final de semana juntos. Tem alguns que não têm esse privilégio, vão se encontrar só a partir de amanhã. Mas o final de semana chegou, isso é bom demais. 10h03, horário em Brasília. A partir de agora você vem aqui para o nosso Cantinho do Amor, você se aconchega com a gente. Vai ouvir as músicas mais românticas de todos os tempos. E vai aproveitar também para você, além de ouvir essas músicas, abrir o seu coração. 9198-441-6545. A partir de agora fica liberado para você participar comigo. Para você mandar aquela declaração de amor para quem você mais ama. E aproveitar para gravar um áudio também para participar do programa de hoje. Quero você aqui comigo. Põe o Edu aí no seu rádio. Me dê carona no rádio do seu carro. Eu vou com você. Onde você for, você me leva junto. Põe o Edu no seu fone de ouvido. Quero falar bem pertinho do seu ouvido, bem pertinho de você. Põe o Edu e o Love Songs na sua caixinha de som e fica aqui comigo até um pouquinho antes das duas. Você é a minha convidada, o meu convidado especial para essa aventura musical com as músicas mais apaixonantes e pra gente se emocionar, pra gente se apaixonar ainda mais, pra gente dividir juntos os sonhos, as alegrias. Fica segurando a sua mão. A gente tem uma noite linda e com tudo que a gente tem direito. Tem gente que coleciona corpos, histórias rápidas, aquelas noites que brilham e somem. Sabe, dá um gaizinho no ego. Alimenta a sensação de ser desejado ou desejada e tá tudo certo também. Cada um vive como quiser. Mas tem o outro lado, tem quem prefira um corpo só, um só coração, um abraço familiar, um cheiro que acalma, uma rotina que vira porto seguro. E no fim, quando a vida aperta, é esse amor constante que segura a alma no lugar. É esse amor constante que lembra que existir também é ter onde descansar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa mais romântico de todos os tempos. Está começando agora o nosso Love Songs. E é Zebo. Boa noite.
você. Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer. O coração na boca e um sorriso no olhar. O suor na pele e a música no ar. Os dois em nosso ninho, entregues ao sabor de amar. Nosso amor é sangue e coração, é sonho que eu jamais quero acordar. Apaixonadamente apaixonados, como peixe e o mar. Somos a semente e o chão, somos como a arca e o tesouro. Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro. O coração na boca e o sorriso no olhar. O suor na pele e a música no ar. Entregues ao sabor de amar. Nosso amor é sangue e coração, é sonho que eu jamais quero acordar. Apaixonadamente apaixonados, como peixe e o mar. Somos a semente e o chão, somos como a tesouro. Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro. Nosso amor é sangue e coração, é sonho que eu jamais quero acordar. Apaixonadamente apaixonados, como peixe e o mar. Somos a semente e o chão, somos como a arca e o tesouro. Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro. Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro.
Your songs are back again.
Eu nem podia imaginar que aquela tarde sem querer ia acontecer você. Foi lindo, jamais vou esquecer o que eu senti e nem sei dizer. Quando olhei no teu olhar e vi brilhar apagar.
Aqui comemorando mais um ano juntos. Parabéns pra nós, amor. Eu passei no jardim e te trouxe essa flor. Na falta de champanhe tem suco de laranja e esse bolinho de chocolate que eu sei que você ama. Eu quero renovar os votos e dizer que na riqueza ou na pobreza eu quero só você. Dinheiro vai e vem, o amor que a gente tem supera a falta dele, fica tudo bem. Casal em crise de grana e não de amor, vai melhorar, não chora, por favor. Um brinde a nós dois, a intuição me diz que ano que vem a gente comemora essa data em Paris. Parabéns pra nós, amor. Eu passei no jardim e te trouxe essa flor. Na falta de champanhe tem suco de laranja e esse bolinho de chocolate que eu sei que você ama. Eu quero renovar os votos e dizer que na riqueza ou na pobreza eu quero só você. Dinheiro vai e vem, o amor que a gente tem supera a falta dele, fica tudo bem. Casal em crise de grana e não de amor, vai melhorar, não chora, por favor. Um brinde a nós dois, a intuição me diz que ano que vem a gente comemora essa data em Paris. Tem mais uma coisinha, quase eu me esqueci. Um cartãozinho lindo, nele eu escrevi que o meu maior tesouro é seu amor, querida. Muito obrigado por você existir na minha vida. E quando eu for bem velhinho eu vou contar essa história pros netinhos na sombra de um pomar. Bolo de chocolate, suco de laranja bem fresquinho. Meu plano é envelhecer do seu ladinho. Eu quero renovar os votos e dizer que na riqueza ou na pobreza eu quero só você. Dinheiro vai e vem, o amor que a gente tem supera a falta dele, fica tudo bem. Casal em crise de grana e não de amor, vai melhorar, não chora, por favor. Um brinde a nós dois, diz que ano que vem a gente comemora essa data em Paris.
A Nativa é muito mais amor. Marcos e Belucci. Paris. Mais um ano juntos aqui no nosso Love Songs. Eu espero que 2026 a gente fique realmente o ano todo juntinhos. Que você sempre venha aqui no nosso Cantinho do Amor para participar, para abrir o seu coração, para escrever aquela mensagem linda para quem você gosta. E quando a gente ama, apaixonado, a gente se inspira mais. As palavras fluem naturalmente, porque elas vêm do coração, diretamente para você escrever e falar tudo aquilo que você sente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo hoje aqui ao nosso Cantinho do Amor. Kits, primeira camiseta 2025, família, amor e alegria para fechar o ano. E dois espumantes, um rosé e um branco, nosso balde, o balde de chuva de prata. Mais o panetone da Nativa e da Panko, panetone com pê de Panko. A gente tem a necessaire da Nativa, o segundo kit, com quatro mini perfumes da Amaca, com fragrâncias diferentes, uma mais cheirosa que a outra. Tem panetone também para você, viu, da Nativa e da Panko. Na terceira hora a gente tem a mochila da Nativa com panetone. E na quarta hora, para fechar, já na madrugada do sábado, a gente vai te sortear camiseta 2025 e o kit com shampoo e condicionador também da Isabelle Cosméticos. O cabelo fica cheirosíssimo, fica bem liso, escorregadio, gostoso, sedoso, você vai amar. Então se inscreva, não esquece de colocar o seu nome completo, a cidade de onde você está ouvindo agora o nosso Love Songs e a sua data de aniversário com o ano que você nasceu. São os dados que a gente precisa e você manda pra gente no 9198-441-6545. Enquanto você escreve, manda os dados, a gente ouve No Doubt.
That I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know.
Nativa.
Love songs are back again.
Nativa. Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui. Que o som bate, bate, volta, volta, volta. Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto, teto. Só o eco, 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 eco. Tem certeza que você levou tudo? Tem certeza que não esqueceu nada? Eu só sei que até o criado mudo no seu livro preferido sente falta. É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa, nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada, e no box do banheiro sempre que o vidro embaça. Tem seu nome, um coração e uma flecha atravessada. É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa, nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada. E o seu cheiro está grudado em cada roupa que eu usava. Você foi e esqueceu de levar a saudade na mala, mala. Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui. Que o som bate, bate, volta, volta, volta. Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto, teto. Só o eco, eco, eco. Tem certeza que você levou tudo? Tem certeza que não esqueceu nada? Eu só sei que até o criado mudo do seu livro preferido sente falta. É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa, nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada, e no box do banheiro sempre que o vidro embaça. Tem seu nome, um coração e uma flecha atravessada. É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa, nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada. O seu cheiro está grudado em cada roupa que eu usava. Você foi e esqueceu de levar a saudade na mala, mala, mala. Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui.
Love songs are back again.
Juntando os pedacinhos do amor que se acabou, nada vai colar, nada vai trazer de volta a beleza cristalina do começo, e os remendos pegam mal, logo vão quebrar. Afinal, a gente sofre de teimoso quando esquece do prazer. Adeus também foi feito pra se dizer. Bye bye.